A Polícia Militar celebrando a data, claro, 2 milhões de crianças, com ações a 2 milhões de crianças, nesta celebração dos 25 anos do programa. E é um número muito significativo, claro, principalmente se levarmos em conta o propósito deste programa, que é realizado, é capitaneado pela Polícia Militar do Paraná, com o auxílio, com o apoio da Secretaria de Educação. E para a gente falar sobre essa temática, recebendo aqui com muita satisfação a Cabo Bárbara Moreira, é isso?
Cabo Trindade, né? Mas
Isso,
Bárbara
Cabo
Moreira, eu acho.
Trindade, isso. Bem-vinda
Obrigada.
à nossa programação para a gente falar um pouquinho aqui do PROED. Vamos comer. Bom, é um programa muito tradicional, já acho que todas as crianças do Paraná, em algum momento ali da sua caminhada escolar, passaram pelo programa PROED. O que esse programa, já que celebra 25 anos, representa para a Polícia Militar?
Esse programa é a grande porta, é a grande bandeira da prevenção. Que a Polícia Militar carrega, né? Ele trabalha dentro das escolas com crianças de 10 anos. Então, quando a gente está falando de prevenção, o PROERD é a grande iniciativa da Polícia Militar nessa abordagem.
Em relação a resultados, em impacto dessas crianças, pode-se considerar que os resultados são muito positivos? Realmente o programa consegue falar de prevenção das drogas?
É o que nós falamos para eles, né? Nós trabalhamos com as crianças um modelo de tomada de decisão PROERD, que é nada mais do que ensinar que eles têm a responsabilidade sobre as próprias escolhas e que essas escolhas elas vão trazer consequências para eles mesmos. É difícil a gente mensurar a dimensão do trabalho, né? Eu sendo uma instrutora aqui desse município, mas essa semana que passou eu fiz uma atividade numa escola, um cinema que nós chamamos, né? E nesse cinema, uma aluna que estava lá aplicando o estágio dela de pedagogia, ela veio me mostrar a fotinho dela pequenininha que tirou comigo. Ela falou: "Você sabia que você foi minha instrutora?" Então, olha, a menina, né, há 7 anos atrás, ela teve PROERD comigo, aqui na cidade de Cascavel, e 7 anos para frente, ela me encontrou dentro da escola fazendo atividade e veio me trazer a foto que ela ainda tinha guardado. Um outro professor também que veio me falar: "Eu tenho meu certificado guardado." Então ele direciona, é um passo importante porque direciona as crianças no momento de marco, né? No momento em que elas estão saindo da rede municipal, que é muito acolhedora, que protege, que traz, que tem uma educação voltada para as crianças, e elas vão para a rede estadual, onde elas passam a ser adolescentes, onde elas passam a ter um universo completamente diferente, né? Então eles terem essa responsabilidade, saberem dessa responsabilidade, com certeza já é uma ferramenta para ajudá-los aí no futuro.
O que é interessante do programa PROERD é que, além dessa construção da consciência da prevenção contra as drogas a partir dessa tomada de decisões, mas é também uma possibilidade de se falar da construção da cidadania, porque é uma faixa etária muito específica, é aquele momento em que, ao entrar ali no Fundamental 2, que é o colégio estadual, muito do que aqueles jovens, aqueles adolescentes vão passar, vai influenciar na construção da sua dignidade, da forma como se posiciona na sociedade. Então, realmente, para além da prevenção, mas é uma construção de cidadania o que o programa proporciona.
É aquele ditado, né? O exemplo ele não ensina, ele arrasta, né? Então, a partir do momento que eles veem ali um policial, a gente tem algumas práticas em sala de aula que a gente demonstra o respeito ao professor antes de começar a aula. Antes de entrar na sala de aula, nós policiais pedimos licença, só entramos a partir do momento que a professora regente autoriza. Fazemos a apresentação dos alunos. Nós aqui, instrutores de Cascavel, que é uma prática de que eles entendam que aquele profissional que está ali merece o respeito. Então, alguns exemplos que o programa traz em sala de aula também vão construir ali para frente, né? Para o próximo passo no nível de ensino deles.
O que eu acho interessante, e até como a Cabo trouxe aqui esse exemplo, né, das pessoas que a encontraram depois. Veja só, eu fiz o PROERD há 18 anos atrás, num outro município, e eu me recordo muito bem desse momento. E nesse sentido, eu pergunto, Cabo, qual é o impacto desse programa para se falar de segurança pública? Porque a prevenção de drogas, ou as drogas como um todo, elas têm um impacto muito forte na segurança pública, tem essa relação, não é?
É um investimento, né, por parte da secretaria, do Estado, um investimento na comunidade para que aquela comunidade se torne mais segura. É muito curioso porque as crianças, elas perguntam assim, a gente tem uma dinâmica, chama Caixinha Proerd, eles podem colocar perguntas, histórias, sugestões, enfim, e sempre vem essa pergunta: você é policial de verdade? E aí eu respondo para eles assim: eu sou policial de verdade e eu tô desempenhando uma atividade da polícia, que é cuidar da segurança. Vocês querem ver por quê? Porque ali eles falam: não, mas você é prof. Eu falo: sim, eu sou professora. Mas a partir do momento que eu tiver uma comunidade que se construiu mais segura, a Polícia Militar desempenhou com maestria o seu papel.
O que é importante também trazer aqui para a nossa conversa, Cabo, é que o programa está celebrando 25 anos e claro que a sociedade foi mudando nesses 25 anos. As próprias crianças mudaram muito nesses 25 anos. Então é natural que os temas atuais também estejam inseridos dentro dessas abordagens do Proerd. Como, por exemplo, eu quero trazer aqui a cibersegurança. Já se fala de cibersegurança dentro do Proerd?
Nós seguimos um currículo, né, uma apostila. Ela já teve uma atualização de 18 anos para cá, ela já passou por algumas atualizações, então ela é bem lúdica assim, no sentido, ela é bem construída visualmente, ela tem atividades para pintar também, um pouco de não só a teoria, né, mas a gente tenta seguir o conteúdo que está dentro de sala de aula, mas à medida que eles trazem as temáticas dentro da caixinha, a gente aborda sim. Né? Então, o nosso foco principal é a prevenção às drogas, mas muitas outras coisas acontecem dentro da escola e a gente, estando ali, não tem como evitar trabalhar isso com as crianças. Então, a questão do bullying, do cyberbullying, do vape, do pod, né, os déficits, os dispositivos eletrônicos de fumar, eles não contemplam aqui no conteúdo da atualização da apostila, mas eles sempre acabam estando presentes na nossa sala de aula.
E em relação às famílias, Cabo, como que as famílias elas reagem, como que elas também são impactadas, já que uma vez que essas crianças absorvem esse conhecimento do que é tratado dentro do programa Proerd, isso também acaba impactando as famílias de certa forma.
O Proerd, ele é uma parceria, né? A gente chama programa porque ele é o conjunto de forças entre a escola, a família e a Polícia Militar. Se eu desempenhar o meu papel bem dentro dessa base, mas não tiver a base da família ou não tiver uma base da escola bem sustentada, o trabalho não é efetivo. Então, a família, já desde do início, ela é convidada a participar. E ao longo do programa, eles têm algumas atividades que nós chamamos de conversa em família. Elas têm que ser feitas com os pais. E a primeira, inclusive, a segunda, né, na verdade, que a primeira é a assinatura dos pais. A gente até manda, às vezes, foto do quadro escrito, porque os pais duvidam. Porque eu falo para eles assim, ó, você vai dar a aula para o seu pai é que vai receber essa aula, é ele quem tem que escrever nesta página, porque ele tem que fazer junto com você. E aí os pais falam, não, a atividade de casa é sua, é da criança. Então a gente manda até lá a foto, manda recado falando, essa tarefa tem que ser desempenhada com os pais têm que estar presentes. Não só no Proerd, mas na educação como um todo, né?
Bom, para quem eventualmente não conhece ainda o Proerd, ou talvez tenha se esquecido, este programa ele é aplicado em qual faixa etária, em qual momento da vida escolar do aluno?
Ele tem três currículos, né? O anos iniciais, que nós chamamos, do quinto ano, o fundamental, e o do sétimo ano. Seria um contínuo, né? O ideal seria que começasse no inicial, fosse para o quinto e também fosse para o sétimo. Mas a gente sabe que a realidade, né, algumas crianças mudam de escola, nem sempre é assim. Então, o nosso foco principal é o quinto ano.
É o quinto ano.
Uhum. Quinto ano do ensino fundamental 1.
Uhum. E dentro desse trabalho que o Proerd realiza, e até mesmo a partir da sua experiência, Cabo, o que são as demandas que mais aparecem em relação, seja da curiosidade das crianças, seja da realidade de vida delas? Existe alguma coisa que te chama a atenção em relação aos problemas sociais ou problemas de segurança pública?
O que me chama mais atenção é que eles se sentem muito próximos. A nossa caixinha Proerd, ela é uma atividade porque, queira ou não queira, eu sou um policial, né, dentro da sala de aula, então ali pode aparecer denúncia, pode aparecer pedido de ajuda, mas o que mais aparece é qual é meu nome verdadeiro? Você é policial de verdade? Quantos anos você tem? Você é casada? Você tem filhos? Eles querem saber da minha vida, porque eles se sentem próximos. E eu acho que esse é o grande objetivo, que a criança perceba que a polícia militar, ela existe para estar próximo da comunidade. Então, isso é uma grande conquista da Polícia Militar no trabalho de prevenção. Né? Ver o exemplo da menina que eu trouxe, 7 anos atrás ela ainda está próxima de mim. E quando eu termino o meu ciclo de aulas, eu sempre falo, eu quero que vocês guardem a policial dentro do coração de vocês. Que quem tiver a policial no coração vai estar sempre pensando nas consequências, nas escolhas e tendo responsabilidade. Eles não vão lembrar quem é a Trindade. Às vezes o senhor lembra quem foi seu instrutor?
Eu não lembro o nome, mas eu lembro dele.
É, então a gente lembra da figura lembra do policial,
da figura,
né?
Isso.
Eu até falo com meu marido, eu falo assim, eu sempre tenho que lembrar que ali eu não sou a mãe, eu não sou o cidadão, eu sou a policial para eles, né? Então tenho que estar sempre bem trajada, sempre com uma postura. E isso é muito bacana de perceber, que seja a comunidade mais de periferia, ou que tenha mais problemas sociais, ali eu sou uma policial, eles vêm, eles me abraçam. Os pequenininhos da escola também, de 5 anos, no primeiro momento eles perguntam, né? Ih, o que aconteceu? E daí, quando eles veem que é a policial que está na escola, eles querem estar próximo. Eu acho que essa é a grande conquista.
Eu acho que isso também tem um pouco a relação à forma como nós, civis, olhamos para a figura do policial mesmo, como um todo, né? Porque, claro, num primeiro momento a gente assimila a figura do policial enquanto autoridade, enquanto alguém importante, uma autoridade. Então, talvez as crianças também acabam indiretamente tendo essa primeira impressão de uma autoridade, mas depois passam a se sentir à vontade, porque também converte aquilo como, olha, se tem um policial por perto, eu me sinto seguro, né? Pelo menos a maioria das crianças tem essa percepção também, não é?
Sim, exatamente. E aí a gente constrói uma comunidade segura efetivamente, né? Quando a criança e a comunidade como um todo, os pais também, que às vezes também sentem essa estranheza, né? Nossa, tem uma viatura aqui. Quando eles sentem que nós estamos ali efetivamente para a comunidade.
E o que é interessante também, Cabo, é porque como nós estamos na Semana das Crianças e a própria CBN tem trazido muitos assuntos relacionados ao universo infanto-juvenil. Você acredita que muitos dos problemas sociais, de segurança pública, que hoje a sociedade enfrenta, que hoje até mesmo o setor da segurança pública, as autoridades policiais lidam com isso todo dia, você acha que muito disso poderia ser resolvido ou não estar acontecendo se as crianças tivessem uma infância adequada, uma infância saudável e uma infância feliz?
Ah, com certeza, né? Isso é indiscutível. É indiscutível, uma casa saudável, uma família que se apoia, porque todos têm problemas, todos têm desafios, mas quando tem suporte, a pessoa se reergue e segue em frente, continua, né? Agora, quando falta, quando o pai e a mãe tá lá no celular, quando o pai e a mãe só tá trabalhando, aquela criança também tá... Aí, infelizmente, a gente vê o retrato de muitos problemas sociais.
É, não à toa, em outras localidades também, quem acompanha o Noticiário Nacional percebe, assim como é o caso de Cascavel e acho que em muitas outras cidades, a presença massiva de crianças e adolescentes em meio a situações de criminalidade, seja envolvido com drogas ou envolvido com armas ou alguma coisa nesse sentido de insegurança e também de rompimento de direitos, porque quando uma criança ela entra nesse universo da criminalidade, ela tem os seus direitos roubados também, de certa forma.
Exatamente. Aconteceu uma situação também essa semana que numa comunidade, numa escola aqui um pouco mais periférica, com mais problemas sociais, e aí nós estávamos na lição sobre drogas, né? E a gente explica para eles que existem as drogas lícitas e as ilícitas. E que nós do ProERD não vamos ficar tratando de drogas ilícitas na sala de aula, porque afinal a lei já proíbe, então não tem o que se tratar sobre esse assunto dentro da escola. E aí um aluno levantou e falou, comentou, eu já peguei droga, assim, mas era visível a intenção dele, tanto de se opor, né, à figura policial que estava ali, quanto de ter uma aceitação dentro da comunidade. E ali, né, na conversa e na aula, eu falei assim, mas você tem certeza disso que você está falando? E a gente fez um exercício, que todos os alunos falassem o que eles querem ser quando crescer. E a grande maioria dos alunos, todos, né, na verdade, trouxeram profissões dignas. E esse aluno trouxe uma profissão, eu queria ser preso. Daí eu falei assim, você tem certeza disso? Você já viu um presídio? Então, a partir do que o próprio aluno trouxe e do conjunto de alunos que se opôs, né, que os alunos falaram, não, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser policial, professor, ele foi se sentindo, opa, isso que eu falei não foi tão legal. Talvez eu tenha que pensar melhor no que eu estou escolhendo para a minha própria vida. Não sei se ficou bem claro, né? Então, ele fez essa reflexão. E ali naquela comunidade, apesar dele querer se erguer, porque a própria comunidade provavelmente tem muitos problemas sociais nesse sentido, ou às vezes até dentro da casa, o exemplo, enfim, ele percebeu que não, isso não é uma coisa legal que eu estou desejando para a minha vida. Né?
Ou seja, o ambiente ele acaba tendo uma influência muito grande nessas decisões. Né?
Exatamente. Acaba tendo porque é o que eles veem, vivenciam.
É a realidade.
É a realidade.
E aí, quando se deparam com uma realidade que pode ser diferente daquilo, causa uma certa estranheza, causa espanto, né?
E perceber, né? Perceber que eles são os... Eles estão na rédea da vida deles. Eles podem seguir o caminho que eles quiserem. E que esse caminho, ele tem que tender pro lado certo, né? Pro lado bom, pro lado honesto, que siga as leis, que respeite a sociedade. E assim, a gente vai trabalhando cada sala, cada ciclo.
Cabo, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN para falarmos do programa ProERD, celebrando 25 anos, impactando milhões de crianças desde a criação do programa. E a gente espera que o programa continue assim, fortalecido, continue se expandindo, continue atingindo muitas crianças, porque em relação à segurança pública, em relação à dignidade dessas crianças, a gente tem certeza que muitas conseguiram ter uma vida mais digna e tomar boas decisões graças também ao impacto e à influência do programa e também valorizar a parceria da Secretaria de Educação, que também dá todo esse suporte, enfim, junto à Polícia Militar. E a gente espera que o programa continue tendo muito mais sucesso, impactando muitas outras crianças e famílias também e por onde passar. Muito obrigado pela sua presença.
Nós que agradecemos em nome da Polícia Militar, da Corporação e do programa ProERD, e também da Secretaria Municipal de Educação, que nos recebe, nos apoia. É uma grande honra estar aqui e ter essa visibilidade aí para o nosso programa, para a nossa atividade de ensino. Muito obrigada. E cabe
a nós, enquanto sociedade, também valorizar essas iniciativas. Afinal de contas, isso tem um impacto social também muito, muito importante. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigada.